Bem-vindos a Fatal Erro Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, nós vamos entrar em Hyrule comemorando os 35 anos de Zelda. Hoje o assunto vai ser Link. Pegue sua espada, pegue seu escudo e vamos salvar a Princesa Zelda. Uma das franquias mais queridas pelos jogadores da Nintendo. E a gente vai aqui relembrar, falar sobre essa franquia com convidados, é claro. Eu trouxe o pessoal lá do Coquiricast. Por favor, apresente-se aí, galera.
E aí, pessoal, eu sou a Babi.
Eu sou o Cristiano.
E eu sou o João Felipe.
E nós somos...
O Coquiricast.
Tá faltando o Marcel ainda, mas o Marcel hoje... Ele não pôde estar com a gente, mas ele tá no nosso coração.
Não, que isso. No próximo episódio que a gente vai gravar, que eu vou combinar com vocês ainda, de repente ele aparece aí, né? Aí a gente... É. Aí vai estar Coquiricast completo.
Isso aí, sim.
Isso aí.
E hoje, então, a gente vai falar da franquia Zelda, a gente vai comentar aqui que... sobre as nossas experiências com jogos e tudo. Vamos lá.
Você está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Então, pessoal, eu queria saber, eu ouvi o último episódio de vocês de nostalgia lá no Coquiricast e foi curioso que a maioria de vocês tiveram a mesma experiência que eu, que foi com Zelda Ocarina of Time, né? A maioria de vocês começaram pelo Ocarina of Time, certo?
Isso. Eu comecei pelo Ocarina, eu tinha uns 7, 8 anos... E meu irmão chegou lá em casa com um amigo e o amigo chegou com essa fita mágica.
Era dourada?
Era aquela fita. Eita. Não, a dourada
era... A dourada era mais sinistra.
Não, a dourada acho que era do Majora's. Do Majora's, mas não tinha na época ainda.
Mas peraí, não tinha fita...
Tinha a fita dourada do Ocarina of Time, isso eu lembro.
Tinha.
Então acho que eu tô confundindo. É, mas ele chegou lá em casa com a fita e falando, nossa, esse é o jogo do momento e tal. Aí botou lá... Nossa, a partir do momento que ele botou, que já apareceu a introdução lá do Link andando com a Epona, não sei o quê. Aí eu já... Nossa, meus olhos brilharam assim e eu fiquei vendo ele jogando. Aí ele tava lá, jogou e tal, e foi embora. Ele levou a fita com ele, lógico. E desde esse dia, assim, minha vida nunca mais foi a mesma.
Caramba. Caraca.
Só pensava em
nada. Hoje eu fiz 5 cirurgias só parecido com o Link.
O Link brasileiro.
É o Link humano.
O Link humano, né?
E aí foi isso aí. Tipo, toda vez que eu ia com meus pais na locadora... eu ia correndo pra parte de jogos pra ver se tinha o Ocarina of Time. Eu enchia o saco das moças lá que ficavam no caixa pra ver se já tinham retornado. Porque na maioria das vezes não tinha, né? Porque realmente todo mundo queria essa fita.
Eu lembro disso também. Detalhe que a gente falando dessa maneira já denuncia a nossa idade, né? Porque denuncia a idade de todo mundo aqui.
Pois é. Então...
Todo mundo tiozão já, a galera
falando
que pegou, pegou a época das locadoras aí, então...
Nossa.
É muito doido pensar, porque tipo, quando a gente era criança e jogava Zelda, e a gente via um cara de 30 e poucos anos, era tipo, muito velho, né?
Nossa.
Tipo, é um senhor, ele não gosta de videogame, porque ele é um senhor. Hoje em dia a gente pensa, caraca, tipo, como assim? Eu não sou um senhor.
Sim.
Eu sou exatamente... Eu gosto de videogame tanto quanto eu gostava na infância, sabe?
Então... E tinha esse preconceito
língua,
dos adultos, né? Nossa, isso é coisa de criança, né? Acho que hoje são outros tempos, né?
Com certeza, mudou muito isso.
Porque ainda tem aquela imagem, né, do cara velho que ele conhece como videogame, é tipo Pac-Man. Nossa, eu adorava o Pac-Man.
Donkey Kong,
Tetris.
Clássico.
No máximo, não, Donkey Kong, o cara era nerdão, né? Porque, tipo, é sempre a coisa assim, nossa, Tetris, sabe? Tipo,
você
nem considera direito como realmente um jogo, assim, de história e tal.
É, eu lembro comentando com meu pai sobre videogame, porque meu pai sempre gostou de jogar jogo de futebol, assim, com meu irmão, né?
Uh-huh.
E aí eu fui, tava conversando com ele outro dia, assim, de videogame. Aí ele falou assim, pô, vocês têm muita sorte de, desde criança, terem videogame. Eu era louco pra ter um Atari.
Caraca!
A minha primeira memória...
Era essa a referência dele.
É, a primeira memória que eu tenho de videogame, o meu pai tinha um Atari... E eu lembro de jogar no colo do meu pai, mas assim, tipo, sei lá, 5 anos de idade, e jogando o Atari com meu pai no colo. E,
Space Invaders.
Não, eu lembro de um jogo que era tipo um bonequinho assim, um esquimó pulando de iceberg em iceberg, sabe? E aí depois disso eu lembro que eu ganhei o Phantom System.
Nossa, cara.
Nossa senhora.
Denuncia idade, cara.
E aí tinha uma moça que meus pais trabalhavam, e tinha uma moça que trabalhava lá em casa, né?
Uhum.
E ela, além de arrumar a casa e me ajudar lá, tipo, fazer comida pra mim, é de uma babá, né? Mas pra de uma babá. E ela ficava comigo, tipo, o dia inteiro. Meus avós não podiam, meu avô trabalhava, meus pais não podiam, então elas contrataram essa pessoa. E era muito bom, porque ela adorava jogar Phantom comigo. Uhum. E o único jogo que vinha no Phantom era do Mario,
uhum,
que era o Super Amigos.
Nossa Senhora!
Que não era Mario, era Super Amigos. E, tipo, não era Bowser, era Copa, né?
Uhum.
Destruir o Copa. Aí ela jogava direto, cara, o Super Mario comigo e... E eu lembro, assim, de verdade da sensação de jogar, tipo, um jogo que na época era o mais próximo da realidade possível, sabe?
Caraca.
Só que era ridículo, é. E quando chegou no Nintendo 64, que eu vi o 3D pela primeira vez, assim, de perto. Aliás, eu tinha visto 3D mais ou menos com Star Fox pra Super Nintendo. Que quando eu vi o cara.
Nossa, é verdade.
Nossa, uhum. 3D no Super Nintendo, né? Mas quando eu vi no 64, aí realmente explodiu minha cabeça de vez. Eu falei que não sabia que o ser humano era possível de alcançar tamanho poder tecnológico. Né? É tipo aquele cubo, a mão do mar é um triângulo, né? É, mas realmente aí, cara, com o Ocarina foi realmente amor à primeira vista, porque essa ideia de coisa medieval eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de espada, cavaleiro e tal, e coisa céltica. Então realmente era o, tipo, Guerreiro Medieval Simulator, pra mim, o Zelda, entendeu? E não tem como não gostar, né? Pô, poder andar de cavalo, a liberdade de você poder andar num campo, assim, aberto, que não tinha essa parada de sandbox, né?
Uhum, sim.
Então, tudo era novidade.
Eu diria que o meu primeiro contato com a franquia foi com Ocarina também. Assim, eu não joguei, né?
Uhum.
Ocarina. Uhum. O meu primeiro contato foi na casa de uns amigos dos meus pais, e os filhos desse casal estavam jogando no dia, e eu fiquei lá assistindo. Eu lembro claramente deles lutando contra o Ganon, o Ganondorf, no caso.
Nossa, já pegou na fase final.
É, eu fiquei deslumbrado, assim, eu fiquei assistindo aquilo, caraca, que jogo maneiro.
Não existia spoiler naquela época. Né?
É, pois é. E eu nunca tinha, no dia, eu nunca tinha, até aquele momento, eu nunca tinha escutado falar em Zelda, né? E aí eu fiquei assistindo lá, eu fiquei maravilhado com o negócio. Cheguei em casa na minha internet discada e botei no Google Zelda, grandão assim. E,
no
e aí encontrei.
No KD,
na época era o KD, isso aí. E aí, anos depois, quem vem lá do CoquiriCast vai saber que eu não tinha videogame e tal. O meu contato com jogos foi através de emuladores, e enfim. E aí, anos mais tarde, eu fui jogar o Minish Cap pela primeira vez. E o Minish Cap foi o meu primeiro Zelda. E aí, a partir daí, eu joguei conheci todo o resto da franquia.
Não, eu juro pra vocês que eu tava com muito medo de chegar aqui pra vocês e falar, caramba, eu comecei pelo Ocarina of Time. Mas assim, quando eu ouvi o último episódio de vocês de nostalgia, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, putz, eu não sou tão assim.
É engraçado porque eu lembro de muito pequeno, eu vi uns vizinhos meus jogando A Link to the Past.
Uhum. Uhum.
Só que eu lembro da imagem dele jogando, mas eu não sabia o que era Zelda. Sabia, pra mim era um bonequinho na tela de um joguinho ali qualquer.
Ah, uhum, sim.
Né? Uhum. Só depois que eu fui conhecer legal o Zelda, então aquele jogo que eu vi na infância era... O Link to the Past e tal. Mas eu não posso dizer que... Realmente o contato, assim, foi com a Ocarina.
Ocarina.
Eu me lembro que o meu primeiro contato com a Ocarina... Porque, por exemplo, eu nunca tive Nintendo 64. Mas o meu primo, ele tinha o Nintendo 64 e ele morava do lado da minha casa. Então, eu sempre fui espectador. Assim, eu ficava só assistindo o meu primo jogar. Ele não chegou a zerar. Eu consegui ver o final porque tinha um programa na MTV, se não me engano, que falava de jogos. E eles mostravam o final do jogo, a luta contra o Ganondorf. E eu fiquei, assim, bem de cara. Eu falei, porra, que luta sensacional. Eu não lembro. Eu não lembro do programa em si, mas eu lembro do programa de TV. Sabe?
Caramba. O único jogo de eu lembro de videogame na MTV era o Garganta Toxicolo.
É! Nossa, isso é clássico. Agora eu fiquei na dúvida se foi na MTV mesmo, mas foi um programa de TV que eu vi o final do Zelda. Porque o meu primo, ele não queria que a gente ficasse jogando lá dele, era mais velho, né? Tipo, não queria criança perto pra ficar jogando. E por muito tempo eu tive só o PlayStation 1, pra depois de muito tempo, depois que eu tinha um computador um pouquinho melhor, eu consegui baixar o emulador e consegui zerar o primeiro Zelda e depois fui jogar Majora's Mask, assim. Mas o meu contato primeiro, assim, com jogar Zelda, ver Zelda, foi realmente pelo meu primo e por uma revista de games, assim, falava, cara, esse jogo, assim, Super Game Power. Super Game Power. Mostrando as primeiras imagens, né? Eu ficava falando, nossa, não é possível que tenha um jogo tão realista assim, né? Eles falavam, né? Nossa, realista, né?
É, 3D.
Quanto polígono?
Com 64 de memória. Era incrível mesmo. E é engraçado porque eu não lembro de ver nada na TV, né? Como eu falei, mas eu lembro de. Tudo que eu via de videogame era na revista. A revista era a minha televisão, olha que loucura. E eu imaginava o movimento, imaginava como era através das imagens.
Uh-huh.
É. Né? Era a única coisa que eu tinha, eram aqueles thumbnailzinhos pequenininhos, assim. Você não tinha animado.
É, eu via pelas revistas também. É. Via detonado.
E você ficava imaginando como devia ser maneiro. Olha que loucura. Hoje, pra gente, é tão rápido. Você acessa o YouTube, você vê o gameplay em segundos.
Sim.
Né? Naquela época, você ficava tipo imaginando como era o gameplay através de imagens táticas.
Cara, naquela época, eu acho que eu já falei disso no Kokiri. A gente... Eu não tinha nenhum videogame da Nintendo. Meu primeiro videogame da Nintendo foi um Nintendo DS. E... até eu ter o meu primeiro videogame da Nintendo, eu colecionava as revistas da Nintendo World. Que saía, acho que saía mensal ou semanal, não lembro.
Uhum.
E eu colecionava e eu ficava lendo as coisas, tipo, vendo quais jogos iam sair, vendo sobre os jogos que já saíram e tal. E era tipo um amor peninha, platônico, tá ligado? É, bota a música triste do Chaves aí.
Um dia eu vou jogar isso.
É basicamente isso. Aquele negócio de você querer um negócio que você não pode ter, saca? Era muito sinistro.
Cara, eu tenho uma memória assim, cara. Falar sobre essa memória que eu tenho hoje em dia é meio vergonhoso. Pra não falar a palavra cringe, né?
Cringe, nossa
Você senhora. Não pode usar porque você não é dessa geração, cara. Desculpa.
Desculpa. Eu lembro que teve uma época que quando lançou Pokémon, eu já gostava porque a gente já jogava no colégio, que a gente tinha Game Boy. Mas quando lançou o desenho, eu pirei no Pokémon. Tipo, eu multipliquei o meu fanatismo por 10, assim. E eu tinha tudo de Pokémon que você possa imaginar. Eu, tipo, colecionava aquela Pokémon Club.
Nossa, também,
cara. Card Game. Eu, tipo, todo... Onde eu vinha, tipo...
Depois a Pokémon Club virou a Pokémon Evolution, tu lembra?
Nossa,
caraca, Aquele negócio Guaraná, você comprava o Guaraná, vinha um Pokémon, eu comprei tudo. Tipo, tudo de Pokémon. Cara, eu tinha literalmente um armário só pra Pokémon e organizado, assim. Uhum. Tipo, a primeira gaveta era só revista, a segunda era um boneco, sabe? Tipo assim. E aí, cara, eu lembro que quando começou a galera jogar o Trading Card Game, eu lembro do pessoal jogando... Com card, tipo, já era mais velha, mais avançada, que já jogava Magic, já entendia como é que jogava. E eu, tipo, quando comprei meu deckzinho inicial lá, só a porrada que eu tomava, eu não conseguia ganhar uma. Né? Porque, tipo, imagina, eu com, sei lá, eu devia ter 12 anos, 13 no máximo. E aí eu, caraca, cara, o que eu posso fazer aqui pra, tipo, ganhar, né? E tal. E aí eu lembro de tomar banho e ficar pensando assim, cara, eu quero muito, muito ter todas as insígnias.
Ai, meu Deus.
Eu pensei... porque lá onde eu jogava, tinha um campeonato, quando você ganhava
Você ganhava insígnia.
Era oficial.
Era oficial. Era um brochezinho muito maneiro. Muito tipo, irado. Que tinha o um desenho da insígnia. E eu via, tipo, os moleques mais velhos com um boné completo já com insígnia. E eu ficava assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso ter todas as insígnias. E aí eu lembro de tomar banho e ficar tipo com o pensamento de querer muito aquilo. E eu lembro que depois disso, todo dinheirinho que meu pai me dava assim pra comprar qualquer biscoito no colégio, eu não gostava, juntava pra comprar booster. E ficava lá juntando pra comprar booster.
E no final das contas, tu conseguiu as insígnias?
Cara, não consegui todas.
Mas você conseguiu algumas?
Consegui várias. Eu, sei lá, faltou acho que duas ou três assim, pra terminar. Tá porque acabou, o torneio acabou e eu fiquei lá, faltava só três. Mas eu já tava mais velho também, então eu já meio que, tipo, tolerei melhor.
Superou.
A galera do Pokémon faz isso muito bem, né, cara? De deixar as pessoas bem integradas com o desenho, o jogo. Teve o lance de campeonato das cartas com as insígnias. E mais recentemente teve o Pokémon GO, né? Que você... Tirou várias pessoas de casa, mas os
eventos mundiais da Nintendo, do Pokémon, eles são muito bem coordenados.
São muito bons.
E, cara, você imagina, eu no subúrbio do Rio de Janeiro, ali no começo dos anos 2000, tipo, tinha acesso a um torneio oficial do Pokémon, onde eu ganhava as insígnias, sabe? Tipo, isso
eles
é muito maneiro.
Eles mandam muito nisso mesmo.
É porque, assim, no caso do Pokémon, especificamente, é um pouco mais fácil de entender que existe isso. Porque eu não sei como é que era nessa época, né? Mas hoje em dia, pelo menos, existe a Pokémon Company. Eu acho que já existia naquela época. E a Pokémon Company, ela é basicamente um braço que só trata de Pokémon. Um braço da Nintendo que só fala de Pokémon, tá ligado? Então, tipo, não existe um Zelda Company, não existe um Mario Company. Porque isso é tudo a Nintendo lá que lida.
Eles são mais dedicados, né?
Mas a Pokémon Company, se eu não me engano, ela fica responsável por essas ações de marketing e tal, pra poder divulgar a marca e etc.
Podia ter, né, pra Zelda, né?
Podia ter uma
Zelda. Seria muito bom.
Nossa, super.
Fazer um Zelda Day oficial, já pensou?
Zelda Day, isso que eu ia falar, pô, vocês fizeram Zelda Day, cara.
O Chris é que teve participação, né? A gente só foi. Só acompanhou.
O Chris fez um evento de Zelda no Brasil, cara. Como é que você fez isso, velho?
Não,
você participou, né?
Eu participei, eu que entrei, eu me coloquei dentro do grupo lá dos organizadores, né? Que, tipo, tinha ideia, que não foi minha, e aí eu achei tão genial a ideia, sabe quando você fala assim, cara, eu queria ter tido essa ideia?
Sim, sim.
Aí eu falei assim, cara, como é que eu faço pra participar, pra ajudar? Quero contribuir de alguma forma. E aí eu falei assim, pô, vou fazer o convite, então. Aí eu fiz o convite. E acho que até se você botar hoje Zelda Day no Google Imagens, você vai encontrar lá o convite que eu fiz lá do desenho do Link e tal, tocando e a bandinha em volta. Porque a parada do Zelda Day era se juntar pra cantar e tocar as músicas de Zelda, né? Então eu fiz como se fosse uma bandinha tocando. E aí depois, na segunda edição, eu fiz um convite que era um vídeo, né? Lembra disso?
Uhum.
Da Gaebora.
Da coruja.
Da corujinha, tipo, chamando a galera. Aí, tipo, você deseja escutar esse convite de novo? Aí
perto.
Sim. Aí repete de novo.
Ai, ai, ai. Só quem é fã de Zelda mesmo pra reconhecer essas referências, né?
Eu não tive os jogos, né? Eu só fui ter realmente jogos de Zelda. Já tava assim com uns 26 anos. Que eu comprei o Ocarina e o Majora's pra 3DS.
Ah, sim, sim.
Que eu comprei o 3DS da minha prima de 11 anos.
Nossa senhora!
quer trocar esse 3DS aí por bala? Não, te dou 10 balas.
Tipo isso. E aí, tá até hoje, tem. Às vezes eu jogo pra jogar. Foi aí que eu realmente tive, porque eu só zerei Zelda alugando a fita. É um trabalho.
Mas vocês também tiveram referências dos jogos antigos, assim, né? Porque eu, pra ser muito sincero, assim, eu não cheguei a jogar os antigos, porque depois que a gente conhece o Ocarina of Time, pelo menos no meu caso, eu falei, cara, eu não sei se eu conseguiria jogar esses 2D, assim, sabe? Tem até aquela referência, né? Da espada, né? Você não pode... entrar
sozinho.
Isso, aí toma isso. Né? Toma espada, né? Tem várias dessas referências, assim, né? Inclusive, a piada mais besta de Zelda, que é... Ah, é... Como que é o nome do Link, né? O Link é... Uhum. Link é o Zelda. O Zelda é o Link, sabe?
É, mas assim, quando você gosta muito... Como a gente gosta muito da franquia, é natural que a gente vá querer jogar os outros jogos, né?
Uhum. É, a gente vai buscando, tipo, né?
Uhum. Você gosta de um filme, você vai querer ver os anteriores e por aí vai. Uhum. Então, normal.
Mas é questão de gosto também, né? De jogo, de tipo de jogo. Uhum. É, eu joguei alguns antigos e uma parada que eu achei muito legal que a Nintendo fez ano passado, retrasado, foi o remake do Link's Awakening, né?
Uhum. Muito bom, inclusive.
Ah, sim, sim.
Pô, muito bom. Eles podiam fazer isso com os outros antigos, jogos antigos. É.
O mais legal de Zelda pra mim é o fato de que desde o primeiro Zelda, todos os elementos... Que
da franquia,
constituem,
né?
A identidade da franquia estavam lá, sabe?
É consistente.
Uhum. Assim. É, cara. É, realmente eles conseguiram transportar daquela imagem lá, sabe, de 8 bits pra, uhum. pra hoje em dia, né? Em 3D, uhum. com uma. Quase assim, tipo, de maneira muito intuitiva, muito natural, sabe?
É quase um template, né, cara? Você,
Sim,
você
total.
Tem todos os elementos ali de Zelda e. É isso que os fãs querem, né? E se você muda isso, os fãs reclamam.
É, exatamente.
mas eles conseguiram fazer um jogo de muito sucesso sem os elementos de Zelda, que foi o Majora's Mask.
Ah, mas...
Majora's Mask não tem nada de Triforce.
Não tem nada de Zelda, quase.
Não tem Zelda.
A Zelda quase. Faz uma pequena aparição no começo, só.
Eu diria que, inclusive, o Breath of the Wild, ele tem pouquíssimos elementos de Zelda nele. Se vocês pararem pra analisar assim a fundo, vocês veem que não existem os templos. Tipo, ah, beleza, tem lá as Divine Beasts, mas toda a temática que... O template que a gente vinha vendo nos jogos anteriores não existe mais.
Sim,
né? Você tem um mundo completamente aberto pra fazer o que você quiser, né?
Com certeza. Não, eu digo assim, as coisas mais básicas ainda.
Sim.
O senso de descobrir novos lugares, uhum. sabe? De explorar.
Sim,
proteger a princesa, né?
Assim...
Até a roupinha.
Até a roupinha.
É, sabe, você entrar na caverna, você não sabe o que vai estar ali e tal. É o core do jogo que eu digo.
Sim,
entendeu?
Sim. O feeling do jogo.
Feeling.
Agora, o Vini perguntou se a gente tinha... se a gente tinha... tido experiências com jogos mais antigos, né? E mencionou a dificuldade de visitar os jogos por conta de ter tido contato com Ocarina e tal, enfim. Eu acho que são experiências diferentes, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, eu não consigo comparar um Ocarina of Time com A Link to the Past. Eu acho que os dois são jogos igualmente muito bons, saca?
Uhum.
Em aspectos diferentes. Eu acho que as experiências são muito diferentes de um pro outro, né? Porque...
Com certeza.
Apesar de ter todo aquele lance do template, de pô, você precisa ir pegando... templo por templo e melhorando seus poderes para poder chegar no final e tal. Isso tudo existe nos dois, mas eu acho que são jogos que não tem como comparar. São jogos muito bons em seus próprios...
nas suas propostas, né?
Nas suas propostas, exatamente. Isso aí.
Porque, por exemplo, quando eu tive contato com Ocarina of Time... Eu tive o Super Nintendo, mas eu não cheguei a jogar o do Nintendinho, né? Que é onde começou tudo, né? Em 1986.
Uhum.
Mas, assim, no Super Nintendo eu não tive contato com Zelda. Aí é bem diferente, assim, por exemplo, com a franquia que eu já tive contato no Super Nintendo pra depois pra frente. Por exemplo, Final Fantasy. Eu tive contato com Final Fantasy pela primeira vez com Final Fantasy VI. Depois eu fui
eu tive com 7.
Pois é, entendeu?
A galera geralmente pegou ali no PlayStation 1, né? A galera da nossa época.
Sim, sim.
Pô, é mais o 7.
Pois
A minha primeira experiência com Final Fantasy foi com Kingdom Hearts.
Olha aí. Muito bom, muito bom.
Eu tenho um caso curioso de um amigo meu que ele teve experiência com Zelda pelo Super Smash Bros.
Eita!
Ah, caraca, sim. Cara,
sabe? Tipo, o Link ali, sabe? O Super Smash Bros. De Nintendo 64, sabe? E, uhum. E pra mim é um dos melhores. É o melhor, sendo assim.
É o clássico.
É o clássico, sabe? Até eu acho que o do Switch, assim, não acho assim tão grande, tão divertido quanto esse do Nintendo 64, mas são questões de pessoas jogando e tudo, mas, por exemplo, quando você falou das experiências, quando eu joguei o Majora's Mask, eu fiquei, cara, nossa, é meio... Sabe, meio sombrio demais, sabe?
Total.
Quando eu joguei o Majora's Mask, eu juro pra você que eu fui zerar Majora's Mask quando eu tive meu 3DS no ano passado, sabe? Então, sim. Foi depois de muito tempo que eu fui conseguir jogar, sabe? Porque já era uma outra proposta e eu fiquei assim, sabe? Não tô curtindo isso, essa coisa de voltar no tempo e tal. Uhum. Não tem essa questão da missão. E eu já fiquei meio desconectado. Na época.
Sim.
É outra proposta.
É, né? E ele é literalmente uma outra proposta, assim, para a franquia, né? Eu acho isso... Assim, eu acho até legal. Eu acho até que o novo Breath of the Wild, entre muitas aspas, vai ser até um pouco diferente, assim, igual o Majora's Mask, né? Mas aí, só Deus sabe, né?
A gente lá no CoquiriCast, a gente, pelo menos, falando por mim, eu acho que eu tô esperando uma coisa, assim, bem, bem sinistra, né?
Eu também acho que a gente
tá especulando que ele vai ter muita ligação com Skyward Sword e tal, até por conta da...
Você acha que pode ser o Majora's Mask dessa geração?
Ah, cara, eu não acho, eu espero. Eu espero
eu também
sim.
Acho.
É, eu falo isso também.
Concordo.
A gente espera porque realmente...
dos trailers de Zelda foi o mais sinistrinho, assim, né? Ainda mais dos recentes. Com certeza, assim,
gente,
tá com uma vibe bem diferente.
A gente tá falando de Majora's Mask, que tem uma lua com cara de lunático caindo em cima da gente, cara.
Exatamente.
É o jogo mais bizarro.
Agora tu pega pra ver o trailer do Breath of the Wild 2 e tem lá o Ganondorf se contorcendo, morto.
Caveira.
Morto, bom, é bom ressaltar que ele tá morto. Ele vira aquela cabecinha assim, igual a Samara do chamado. E faz um crequezinho no pescoço, é bem sinistro.
Pra mim, vai estar completo se tiver aquela mãozinha que sai do banheiro do toalete.
Seria muito bom. Hey! Listen!
Eu tive também uma experiência com Wind Waker, né? Que, cara, quando você olha, assim, é uma outra coisa totalmente diferente, né?
Muito
parece
bom.
Um desenho animado. Assim.
Total. Meninas super poderosas.
E também
já tá
na mesma proposta, assim, né? Entre muitas aspas. A proposta é um pouco diferente, porque você não tem a Zelda mesmo, assim, né? A Zelda, inclusive,
é pirata, né?
Spoiler aí pra quem não jogou Wind Waker,
desculpa,
tem
aí
a Zelda no final, mas até o final do jogo não tem a Zelda.
Pois é, eu acho até... Cara, o Wind Waker eu acho que é até um dos melhores, assim, jogos. Claro que na minha concepção de jogos que joguei de Zelda, assim. Foi um...
Sim, toda essa exploração do mar também é uma coisa bem legal, né? É bem diferente do que a gente tá acostumado, assim.
É.
E também o estilo do jogo, achei muito, pra época, foi bem revolucionário, esse cel shading.
Foi ambicioso na proposta dentro da própria franquia, né? Porque eles sempre tiveram essa ideia de que, mundo aberto, né? Tipo, não mundo aberto, mas a liberdade pra explorar, né? E eu acho que até o, se eu não me engano, até o Breath of the Wild, o Wind Waker seria o que mais se enquadra nesse aspecto, né? De liberdade para explorar as coisas e tal. Você tem bastante liberdade para futucar em tudo que você vê no mapa.
E esse Zelda, se eu não me engano, tem uma das mortes mais, assim, violentas, assim, de último chefe, né? Que é o Link cravando a espada na cabeça do Ganondorf,
cabeça,
né?
Cabeça, cara.
É, cara. É pesadão.
É esse e o Twilight Princess.
E o Twilight.
Né? São os dois
que... Esse eu não joguei.
Do Twilight que sai o sangue... Não é esse?
É, isso.
É, cara.
Igual o Shadow of the Colossus.
É, eu tava pensando, será que eu tô confundindo com o Shadow of the Colossus? Que quando enfia, assim, a parada, tipo, começa a sair aquele sangue escuro, assim...
Eu, é pelo que eu me lembro, não sai sangue.
Talvez você esteja implantando uma falsa memória na minha cabeça aqui agora, mas...
Pode ser. Mas eu lembro dessa cena, que ele fica em pé, inclusive.
De qualquer forma, a morte é muito sinistra, né? Ele crava a espada no peito do...
Do de um chefe também? Do Twilight Zone?
Do Ganondorf,
do,
né?
Do Twilight Princess,
Ah, tá. O Ganondorf também, morre com a espada atravessada no peito dele.
E Ganondorf, nossa, tem um. O pessoal tá até falando que Ganondorf é a mesma coisa que Ganon, né? O pessoal se confunde muito com os dois
não
vilões.
É.
O Ganon é mais uma entidade, né?
É, o Ganon é uma força da natureza, basicamente. Né? Uhum. Ele é tipo. É, como é que a gente pode explicar? Ele é a
mal. A essência do mal, praticamente.
É a essência do mal, é basicamente isso. E o Ganondorf, ele é só o receptáculo. Ele é um ser humano. Assim, ser humano é um como é que é o nome da raça, gente?
Caramba, eu esqueci o nome da raça.
É um Gerudo. Ele é um Gerudo.
Gerudo,
é um
isso. Exatamente.
É. Então, ele é só um receptáculo. Ele é um civil que serviu de espaço ali para aquela força tomar poder, tomar forma, e é isso. O Ganon, ele nada mais é do que a força do Demise, que vocês vão ver lá no Skyward Sword, que lançou agora há pouco no Switch.
É, porque o pessoal sempre tem essa confusão, né? E também, assim, também tem uma certa... O pessoal acha que a Triforce só é um símbolo dos jogos, né? Mas a gente sabe que a Triforce literalmente é o poder máximo, assim, né? De Zelda, né? Da franquia em si,
sim,
né?
Uhum. É, inclusive, assim, tem um tempo que a gente não vê eles usando a Triforce inteira, né? São poucos os jogos que eles usam. Tipo, no A Link Between Worlds, eles usam, né? Porque a Triforce acontece, quando você tem os três pedaços, você pode fazer um pedido, seja ele bom ou ruim, não importa, que aquilo vai se concretizar. Então, nesse jogo, no A Link Between Worlds, eles usam, né? A Zelda usa.
Só um parênteses aqui, bem rapidinho. Eu tô vendo o final do Twilight Princess, não tem sangue não, tá? Normalmente implanta, cria essa memória. que é a mesma vibe de Shadow of Colossus, a mesma paleta de cores, é igual. Poderia ser a cena de
Shadow of Colossus. Mas o Shadow of the Colossus também bebeu muito de Zelda, né, cara?
Total.
Realmente, a Triforce, ela é basicamente o centro da história que se acontece nesse jogo, né? Tipo, diferente de outros jogos como o Majora's Mask, que simplesmente não existe Triforce ali naquele contexto.
Sim.
A Link Between Worlds, ele trata de não só uma Triforce, mas duas, né? Pra quem vai jogar aí vai entender o que eu tô falando. Mas é isso, a Triforce ali é muito presente.
Sempre tá presente, né? Igual o depoimento no podcast de vocês, do Marcel, falando que depois que ele conquistou a Triforce, ele falou assim: pronto, agora ninguém vai me vencer e o jogo acaba.
Exatamente.
É, mais ou menos a parada do arco e flecha da Zelda no Breath of the Wild, quando você pega, caraca, eu quero esse arco e flecha pra mim, só que você não usa mais, né?
Você só usa na última.
Em todos os Zeldas eu sempre tive essa sensação, assim, de voltar no... zerar o jogo... E aí depois pegar pra jogar de novo e no save e tá, tipo, antes da batalha.
Ou o One Link lá, como é que é o nome? Date, o...
First Date.
First Date Link do Majora's, né? Você pega à vontade, você tem que se botar aquela mágica lá pra lutar com... Tipo, sair andando com ele, usar ele no jogo inteiro, mas você não pode, né?
Você pode, depois você pega.
Não, digo, você só consegue no final.
Sim,
você...
não dá pra fazer os tempos. Mas pelo menos nessa atualização que a Nintendo fez, né, no remake de Majora's Mask pro 3DS que eles fizeram, eles fizeram um esquema bem legal que você consegue lutar de novo com os bosses, né? Com os chefões dos templos.
Boss
Rush. Então você consegue matar os bosses usando a máscara.
Aí,
não,
sim.
Se bem que não. Você não consegue usar a máscara fora da lua. Eu acho que não consegue.
Então, eu lembro de uma coisa assim. Porque eu, minha vontade era, tipo, de jogar o jogo inteiro de máscara, sabe?
Com
de
Link adulto.
Sinistrão, é.
É, eu acho que não dá.
E, inclusive, essa questão do Link adulto, por muito tempo eu achava, como eu não tinha zerado na época, achava que era uma lenda urbana do Link ser adulto. Porque tinha uma ilustração na revista, mas não tinha o gameplay em si, o screenshot, né, lá da, do gameplay do Link adulto. Então, pra mim, por muitos anos, esse Link adulto era uma lenda urbana.
Caraca. É engraçado porque nessa época tinha muita coisa de lenda, né?
Tinha, tipo, tinha.
Goku Super Saiyajin 10, sabe?
Tipo... É, pesquisava lá, um Goku com um cabelo gigante, branco, pra
Inclusive no Zelda, se eu não me engano, tinha uma revista que falava que você tinha como você conseguir uma com vida infinita, o jogo inteiro, logo no começo. Eu falei, caraca, eu nunca consegui isso.
Oh, o Cristiano que se amarra em tentar pegar bobo no Facebook, botando. ele entra nos grupos de Zelda e se alguém tiver ouvindo o podcast e por algum acaso esbarrou nesses posts do Cris aí, vai entender.
Como assim, cara? Você queria ler do banco?
Cara, ele fica inventando uns mitos. Por exemplo, no Breath of the Wild tem uma montaria que você consegue pegar, que é o... Eu esqueci qual é o nome dela, cara. Mas
Senhor da Montanha.
É o Senhor da Montanha, exatamente. Que é uma criatura mística que tem... É tipo um cavalo com cara de coruja. E ele brilha, assim, no escuro e tal. E ele é mó maneiro. Parece parece uma criatura divina. E você consegue montar nela. Só que nos estábulos, você só consegue registrar cavalos. Cavalos normais. Você não consegue registrar o cavalo de estalfo, não consegue registrar os cervos, nem nada. E aí o Cristiano, tipo, teve um dia que ele postou lá falando que dava pra você registrar o Senhor da Montanha. E pra você...
Eu tô falando com as criancinhas de hoje o que faziam comigo quando eu era moleque. Aí, não, eu photoshopo, dou um print screen, um screenshot da tela, eu apago o texto, tenho um trabalho de procurar qual é a fonte que usaram no Zelda pra fazer exatamente igual, e aí eu escrevo um texto diferente, tipo assim, já é a milésima vez que você está tentando cadastrar esse cavalo aqui. Tudo bem, eu vou deixar dessa vez. Aí, tipo, ok. Aí você... Oh, gente, olha só, isso acontece. Você tem que falar com o cara lá do estábulo 1000 vezes. Depois da milésima vez, ele vai abrir pra você.
Meu Deus.
Aí ficou a galera... Pô, cara, já tô aqui mais de 100 vezes e nada.
Caraca, que
isso? Um ano depois.
É. Caraca, depois me bota esses posts que eu vou publicar lá na página, mano, cara. Vou pegar um monte de bobo lá.
É porque só mais um parênteses. Desculpa.
Porque tinha muito disso na época, né? Sim, e agora o Cristiano, pelo visto, é um fake news de Zelda aí também.
Isso. Cara, me enganavam muito com essas paradas. Eu contei lá no nosso podcast da vez que o cara falou que eu faltava uma estrela do Mario do 64 pra conseguir 120. Eu tinha 119. E aí começou o pessoal lá do bairro onde eu morava, tipo, não, cara, conheço um cara que ele conseguiu uma a mais e tal. Ele é tipo um bug, tem um glitch do jogo que você tem que fazer e tal. E eu
ele conseguiu 121 estrelas.
É. Beleza. Aí ele falou, não, cara, só vou, ele, não, eu nem jogo mais, mas eu te mostro aqui. Aí ele ligou lá e aí ele, você tem que vir aqui no aquário da princesa. Da Peach e tal, e você tem que ficar rodando aqui, e você tem que rodar, mas sempre nadando com o Mario em direção à parede, porque atrás dessa parede tem uma estrela, só que você tem que fazer com que a estrela encoste em você no momento certo, sacou?
Não,
caraca! Não, e realmente, sabe esses jogos do 64? Dependendo de como você botava a câmera, você conseguia ver a parte de trás da parede.
Uhum.
Então eu sabia que tinha coisas atrás da parede, eu achava que fazia sentido.
Daria certo, né?
Aí eu falei, cara, tem uma estrela ali atrás, eu preciso, tipo, só encostar nela. E pior de tudo, que hoje em dia dizem que tem uma moeda vermelha, uma das fases do Mario, uma das salas, tem uma moeda vermelha dentro do chão. Que os caras conseguem fazer, eles conseguem atravessar lá a parede, bugam lá o jogo, e conseguem pegar essa moedinha a mais. Mas é só isso que tem, entendeu? E na época eu achava que tinha, então eu passei literalmente anos da minha vida, todo dia era assim, eu chegava do colégio, tirava a mochila, não, deixa eu dar aquela, é como se fosse um exercício físico, que você fazia todo dia. Eu não, deixa eu lá tentar, eu dava minhas 20 voltas lá, não conseguia nada e ia tomar banho, sabe?
E no Breath of the Wild tem um baú que deixou a galera maluca, que também tá fora do mapa. Que é
descobriram
quase
agora há pouco, né? Descobriram
agora
tem,
pouquíssimo.
Que 2 meses atrás.
Nossa.
É, foi.
É
porque
perto daquela ilha, né?
Aquela... É, porque você consegue aquele negócio de localizar o tesouro, né? Ficar pitando no Chica Slate.
Uhum.
E a galera chegou num ponto que ficava pitando, mostrando que tinha, um tesouro e não tinha. É, e aí começaram a pesquisar, assim, nossa, foram muitas tentativas, até que recentemente conseguiram, é quase impossível pegar.
Que isso? Então, então é verdade. Caraca.
É verdade. Isso nesse é verdade.
Nesse caso,
caramba.
E aí tem um vídeo do cara pegando, é.
Sim.
Você tem que entrar no chão, né? Um negócio desse.
É, nossa, é dentro da água, você tem que bugar.
É muito específico, muito.
Porra, muito específico mesmo.
Nossa, jogos de 64 naquela época tinha muito...
Tinha muita coisa.
Como eu não conseguia pegar as 120 estrelas, eu só tinha 119, eu não podia, por exemplo, subir em cima do castelo da Peach.
Uhum.
Então, eu ficava tentando... subir, às vezes, sem ter.
Uhum, bugando.
Pulando, né? Bugando.
Atrás ali do castelo tem uma montanhazinha, eu ficava tentando ficar, tentando pular de parede em parede.
Uhum.
E, cara, tinha horas que eu quase conseguia, mas hoje em dia, você vê no YouTube, tem gente que consegue subir sem usar o canhão, sabe?
Ah, sim. Que isso, cara.
Então, consegue, cara.
Esses caras que fazem speedrun aí de Mario 64, sim. São cara, muito absurdos.
Não, bicho, isso pra mim é maldição, sei lá, cara. Porra.
A única coisa que eu consegui, isso eu também contei, que quando eu conto hoje em dia parece mentira, mas foi real. Na época que eu tinha um Phantom que vinha com super amigos, eu lembro que eu consegui, cara, eu era muito pequeno. Eu lembro que eu saí correndo com o Mario e pulei no ângulo certo, no ponto certo, no pixel certo, e eu consegui atravessar a bandeirinha.
Que isso?
E quando eu vi isso, eu lembro que eu com a minha babá, eu olhei pra ela assim, tipo, caraca, tipo, não era pra
conseguir,
ter conseguido,
né?
E aí eu fui andando assim e tal. E de novo, hoje em dia tem uma galera
tem
que consegue.
Faz,
e eu consegui naquela época, assim, tipo, eu não tinha nem câmera pra tipo, fotografar aquele momento. A única prova é minha babá.
Testemunha.
Entre em contato com ela, cara.
É, não sei se ela tá viva hoje em dia, cara.
Caraca.
É, porque, cara, o negócio tem. Imagina, tem mais de 30 anos isso.
Exatamente, cara.
É muito tempo.
E tem uma coisa, assim, que gira muito em torno da franquia Zelda em si, é que... RPG ou não?
Cara...
tem uma discussão bem ferrenha, né? Cara, sobre isso.
Eu diria que ele é um jogo de ação e aventura com muitos elementos de RPG.
Uhum.
Porque hoje essa discussão de gênero de jogo, ela é muito...
Eu acho muito rasa, cara.
Não diria nem rasa, mas é muito específico pra cada jogo,
sim,
saca?
Sim, concordo.
É, igual assim, tem uma galera que a discussão entre a galera que é fã do gênero Metroidvania é absurda.
Nossa, ai,
porque
cara.
Tem gente que fala que Dark Souls é Metroidvania, tem gente que fala que Horizon Zero Dawn é Metroidvania. Então, tipo...
Nossa,
são umas coisas,
caraca.
São umas coisas muito bizarras, assim. Então, eu prefiro me abster e falar que Zelda é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG, saca?
Assim, na maioria dos jogos, eu acho que todos, por exemplo, quando você tem uma opção de diálogo, aquilo não vai interferir no jogo, né? Mesmo que, sei lá, que a Zelda fale contigo, você vai me ajudar e você botar não, ela vai chorar e vai te perguntar de novo.
Mesmo assim, você vai me ajudar, né? Então
você
é isso.
Não tem como. Então,
não tem como
assim,
você negar,
que...
né, o chamado.
É. Então é um negócio limitado, né? Eu vejo o RPG
fundo, não
como...
Não tem finais diferentes, não tem...
Não
exato.
Tem. Não é um adventure.
O RPG é mais com essa liberdade, assim.
É porque eu acho que a gente tem que observar essa questão em duas instâncias diferentes. Primeiro tem o RPG... Da onde veio o RPG, né? O RPG veio de role-playing game, e onde você faz um papel de um personagem específico, você toma as ações, as suas ações vão interferir no que vai acontecer ou não. E tem o RPG de videogame, que é um RPG que você, beleza, tá no papel daquele personagem que o jogo te apresenta. Uhum. As suas ações provavelmente vão mudar o que vai acontecer ou não. Mas tem os elementos que meio que se atrelaram ao gênero, que são elementos de nível, equipamentos, customização de personagem, itens utilizáveis e tal. Então, assim, se a gente for olhar pelo aspecto de RPG de videogame, eu diria que Zelda não é um RPG. Mas ele tem muitos elementos desse gênero específico, saca?
Ah. Sim.
Até a questão da batalha, né? De ter turnos. No Zelda não tem.
Não tem.
Mundo batendo ao mesmo tempo.
Eu acho que nem precisa muito. Hoje em dia não tem muito essa necessidade de que um RPG tenha que ser por turno. Tem uns RPGs que são em tempo real.
Action RPG, né? Que eles chamam.
Isso. Mas, por exemplo, não tem sistema de nível em Zelda.
Sim.
Então, se a gente for considerar só isso, Zelda não é um RPG. Mas se a gente for considerar a customização, o lance de que...
É progressão de armas.
Progressão de armas.
É isso que eu ia falar, progressão de armas.
Zelda é um RPG. Então fica no meio termo aí.
O argumento que eu já recebi uma vez é... Ah, se você pode mudar o nome do personagem, é RPG. Eu falei, porra...
Nossa.
Você botar o nome de Link de Vini, por exemplo... nossa, então quer dizer que é um RPG.
Beleza.
Valeu, garoto. Obrigado.
Pode ser considerado um dos elementos, né?
Acho
que nem o João falou, tem vários.
Mas, por exemplo, olha só, vamos lá então. Isso é uma parada que é muito bom você ter trazido. Porque, por exemplo, não sei se alguém aí já jogou Undertale ou Deltarune.
Sim.
Inclusive, amanhã vai sair o segundo capítulo de Deltarune. Eu tô ansioso pra caramba. Dia 17 agora. E ontem eu tava assistindo um amigo meu que ainda não tinha jogado Deltarune jogar. E no começo do jogo, pra quem não jogou ainda, eu vou dar uma spoilada aí. Você escolhe a aparência do personagem, você escolhe o nome, você escolhe o cabelo, a roupa que ele vai usar, enfim. E aí depois que você faz isso tudo, o jogo fala, beleza, essa é a criação que você fez, o seu personagem é esse, isso é muito legal e tal, mas agora a gente vai jogar isso tudo fora porque aqui isso não importa. O seu personagem é esse e o nome do seu personagem é esse e você vai jogar com ele.
Caraca.
E é isso, o jogo começa assim, saca?
Que quebra a expectativa, né?
E assim, o jogo... E você vai dizer pra mim que Deltarune não é um RPG porque você não pode escolher o nome do teu personagem? Saca? Não tem como.
Não, mas vocês sabem qual é o maior jogo de RPG de todos, né?
Qual?
The Sims.
Ah, é? Nossa. Ah, você escolhe todos os nomes.
Então The Sims é o maior RPG de todos os tempos.
É o maior de todos.
Customizar
a
tua casa.
É. Hoje em dia é profissão, você pode...
Mas realmente, se a gente parar pra analisar, The Sims é um jogo de RPG.
É um RPG, sim.
Caraca. Você tá ali fazendo um papel, né? Você tá dando roleplay na parada e é isso.
É, um RPG mais tranquilo, sem luta.
Inclusive tem sistema de nível no The Sims.
Nossa!
Olha aí.
Não é, seja, assim, nível 1, nível 2.
The Sims é mais RPG que Zelda.
Mas você é promovido, você pode dar upgrade na tua casa.
Mas eu aprendi sua vida.
Minha esposa tá falando aqui que tem nível sim no The Sims.
Tem umas skins que você tem, tipo, de jardinagem, culinária, e você vai upando.
Olha aí, tá vendo?
Cara, então,
o The Sims é RPG.
Exatamente.
É verdade.
Carisma.
Carisma. Nossa, a gente chegou aqui à conclusão que The Sims é um RPG. Olha que maravilha.
Não tem nem como discutir, até porque você pode escolher o nome dos seus personagens.
Olha aí.
Cara, você pode ver. Nossa,
é
você pode ter família,
completo.
Cara. Só
tudo,
falta
tudo,
luta, cara. Sim. Só falta uma luta.
É, só falta isso.
Naquele que você adiciona, por exemplo, o cachorrinho, você ia ter um companion.
É,
nossa.
Companion, sim.
Aí, tá vendo?
Eu vi vocês falando também dos jogos recentes, né? Eu vi que vocês ficaram até decepcionados com o último jogo, né? Que saiu de Zelda, né? Skyward Sword. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vocês não gostaram?
Cara, assim, eu vou falar por mim primeiro, né? Porque talvez o pessoal tenha uma opinião diferente. Não é que eu não gostei. É porque eu acho que... Eu acho que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido outra coisa, né? Tipo, eu entendo que tem muita gente que não jogou o Skyward Sword. E eles de fato trouxeram... Eles de fato trouxeram melhorias pro jogo. Mas eu Eu acho que eu tava na expectativa de alguma coisa melhor do que o Skyward Sword.
Uma melhoria?
Não.
Um jogo.
No caso, um outro jogo. Eu acho que a galera na época tava especulando que eles iam trazer o Twilight Princess. Nossa. Eu não lembro. A gente tava falando de outros jogos na época.
Tinha um papo do Twilight Princess e do Wind Waker também.
Putz, desculpa.
Na verdade, nessa época a galera tava cogitando a possibilidade de uma coleção de aniversário com Skyward Sword, o Wind Waker e o Twilight Princess. Era isso.
É, isso. Foi, cara, isso mesmo.
Nossa,
isso.
Tipo, a coleção dos sonhos, né?
Foi com o Mario também.
É, cara, porque o Mario, ele vê... tudo bem que Mario é Mario, né? Mario, Nintendo, enfim. Mas no aniversário do Mario teve lá a coletânea, né? O 3D All-Stars lá, que veio com o Mario 64, Sunshine e o Galaxy. Que, assim, os jogos são bons, né? E é uma coletânea do caralho. Mas... É o que a galera tava esperando pro Zelda, era isso, e aí veio só o Skyward Sword.
Eu concordo com o João, assim, acho que a expectativa tava bem alta. Uhum. Coisa que a gente tem que aprender, né, com a Nintendo. A não fazer isso. Mas eu tava também com a expectativa alta. Então, assim, que nem o João falou, também achei, assim... Fiquei um pouco decepcionada por isso, porque eu realmente estava com uma expectativa muito alta. Mas, assim como você, Vini, eu também não joguei o Twilight, Skyward Sword. Eu joguei só o comecinho, mas na época eu tive que vender o meu Wii, então não consegui zerar. Então, pra mim, vai ser uma oportunidade de jogar e zerar esse jogo e tal. Então, assim, tem esse lado bom, achei legal, dar essa oportunidade pra galera jogar. Mas só ficou essa decepçãozinha mesmo, assim, de estar esperando mais coisa.
Eu tenho a impressão, assim, que a Nintendo, ela caga um pouco pros jogos antigos que ela tem. Porque ao invés dela, por exemplo, a Sony também tem esse problema sério. Ao invés dela disponibilizar esses jogos, tipo, como ela fez com essa coletânea de Super Nintendo no Switch, não, sabe? Foda-se se vocês querem jogar o Zelda antigo ou se vocês querem jogar Chrono Trigger pelo Super Nintendo, sabe? Não, esquece. Aí depois, quando você quer jogar pelo emulador, ela vai lá e processa os caras que disponibilizam o emulador, sabe? Isso pra mim é escroto, cara. Porque
Vários projetos são cancelados, assim, projetos de fãs, né, que são, assim, de anos e super bem desenvolvidos, são cancelados por conta desse comportamento da Nintendo, né?
Eles podiam abraçar, né, ter um outro... uma outra atitude, né, mas não.
É tipo Metallica, né, processando a banda cover de Metallica.
Nossa. Banda cover,
que maravilhoso.
Um exemplo de como se comportar, que eu acho muito, muito legal, acho que é Sonic,
com Sonic
Team.
Sonic
Team, né? Eles contrataram a galera que fazia fangames de Sonic pra fazer o Sonic Mania, cara. Isso é do caralho.
E tu vê que foi um dos melhores Sonics, tipo...
Pô, dos últimos anos. Exatamente.
Os fãs sabem, né,
os fãs sabem exatamente o que eles querem, cara.
Sim,
Agora, o Vini falou aí do lance de cagar para jogos antigos, e isso é muito verdade, principalmente no momento que a gente está agora. Faltam agora, no momento que a gente está gravando, se não me engano, 22 dias, porque eu estou contando, para o lançamento de Metroid Dread. E é um jogo que eu estou esperando há mais de metade da minha vida. E a Nintendo simplesmente não lançou os jogos antigos no Nintendo Online. Não existe. Se você quiser jogar o Fusion, que é o jogo que vem imediatamente antes do Metroid Dread, você vai ter que comprar um Nintendo Wii U. Ou então emular.
Nossa, não, não.
Ou então você tem que ter um Nintendo 3DS com o... Como é que é? Ele tem que ser aquele Nintendo 3DS que você comprou na primeira semana de lançamento do Nintendo 3DS. Ele tem um negocinho lá de como é que é? Que ele é meio que registrado lá e você ganhava uns joguinhos extras por ter comprado na primeira semana, né?
Ah, tá. Nossa, que específico.
Nossa, embaixador da Nintendo, é um negócio desse.
Cara, a gente tá falando da empresa que te fez comprar a trilogia dos jogos do Mario no Switch... Porque eles iam tirar...
Em tempo limitado.
Da loja online. e das lojas, mas continua nas lojas, tá? Aqui no Walmart aqui tá cheio desses jogos do Mario.
E, é, cara, porque teve muita gente que não comprou, né?
Eu não, então, cara...
acho que sobrou, não sei se as vendas foram boas.
Eu mesmo fui a pessoa que eu falei, cara, eu me recuso a aderir à pressão da Nintendo, cara. Uhum. Recuso.
Pois é.
Me recuso. Porque isso, pra mim, é palhaçada. Eu vejo até, inclusive, que eles vão fazer esse tipo de coisa com Zelda também, tá? Eles vão, cara, anunciar
Deus
alguma coisa... pra... Hã?
Deus me livre. Acho...
Será? Eu não duvido.
Tomara
não,
que
hein,
não, cara.
Tô passando mal aqui já. Uma coisa que a Nintendo aprendeu muito bem com, os outros, com as outras empresas é o remaster, remake... E DLC, é, cara, eles aprenderam assim. É.
Nossa,
é, assim, mas eu vou falar que os DLCs da Nintendo nem me incomodam tanto, não. Porque eles, pelo menos, eles têm um conteúdo, saca? É, pelo menos os que eu já tive contato. Por exemplo, os DLCs de Breath of the Wild são espetaculares, assim. É uma expansão, basicamente.
Sim,
jogo.
Sim.
Uhum. Então não é só, tipo. Não é só, sei lá, uma questzinha extra, né? Agora, o lance de remaster e remake, cara, eu sou meio suspeito, eu não curto muito a ideia de remake. Aliás, de remaster, eu gosto de remake. Se você pegar, sei lá, a Link to the Past pra fazer um remake,
eu também.
Igual eles fizeram a Link's Awakening, pô, cara, ia ser sensacional.
Mas o Link's Awakening, eu joguei, mas eu sei lá, eu não sei se como é que era o jogo original. Mas eu falei, putz, cara, mas no final do jogo você chega assim e fala, putz, é isso, sabe? É um sonho.
É. Ele é bobinho. É porque ele era um jogo de Game Boy, né, cara?
Sim,
então, é bem simples, é.
Então a história, o jogo tinha que ser bobinho pra ele estar no Game Boy.
O que me frustrou,
né,
foi o sonho, cara. Eu falei, ah, não, sério. Sabe?
Meio preguiçoso, né?
Sabe?
Tu dá pra ver que ele é meio preguiçoso até no lance deles reaproveitarem os assets de outros jogos, né? Tu vê que tem Goomba, tu vê que tem os Chomps, acho que é Chomp, né? O cachorrinho lá do Mario. Então, eles... Tem até o Kirby no jogo, gente.
Pô.
É quase o Smash Bros.
É por isso que eu falo que às vezes é até difícil recomendar um jogo de Zelda, por exemplo, dos antigos, porque você tem que apelar pra emulação e aí a Nintendo vai te processar por isso, ou você tem que esperar a boa vontade da Nintendo falar assim, não, gente, calma que eu vou lançar tudo. Eu acho até que eles vão relançar o Ocarina of Time e Majora's Mask pro Switch ainda, sabe? Eu tenho...
Tomara, cara.
Eu torço pra isso, porque eu vendi meu 3DS, cara. Porque, sabe quando você não usa pra mais nada o seu videogame? Eu vendi. Porque eu só tava jogando Majora's Mask e o Ocarina of Time. Falei, ah, cara, vou ter um videogame só pra jogar isso? Sabe? Não dá.
É, a Nintendo tinha que ter, pelo menos, esses jogos, né, que bombaram mais, assim, disponíveis. Seria muito maneiro. Mas, acho que seria muito legal ter o Majora's e o Ocarina, por serem bem clássicos mesmo. E não é um gráfico terrível, né?
Não.
É aceitável.
Cara, até a versão do 3DS eles poderiam...
É linda a versão. É, adorei.
Bonito, Switch, facilmente.
Exatamente. Então, nem faço questão de ter um remake, assim, né? Por assim dizer.
Acho que nem precisa.
Até tem uma galera fazendo, né, no Unreal, que fica...
Ah, não, mas a Nintendo derruba.
Pois é. Mas assim, não faço questão, assim, de ter esses jogos especificamente nesses gráficos lindos.
Não, eu também faço não.
É. Mas esses jogos antigos eu concordo com o João, assim, acho que se tivesse um remake, se desse uma cara nova, ia até dar mais vontade, assim, mesmo de jogar, né? Porque são jogos que ficaram muito pra trás.
Sim.
Né? Até pra pessoas mais jovens.
Eu gosto da Nintendo ser essa empresa tradicional japonesa de 1800... Enche um pouco o saco, sabe?
Sim.
Ah, cada um dá um tapa, assim. Vamos acordar pro século, né, 21? Vamos embora. Vamos fazer ouvir sabe, os seus clientes.
A sua fanbase, né, cara?
Vamos ver o que a galera quer, sabe?
É a galera mais tradicional ainda, né, cara?
Assim, apesar que Breath of the Wild, assim, não é bem um clamor da fanbase, assim. Acho que foi um ponto fora da curva, assim, que fizeram muito bem feito. Eu acho até que, inclusive, que se for pra lançar jogos futuros de Zelda, assim, eu acho que tinha que ser até nesse meio estilo, assim. É claro que melhorando alguma coisa ali, apesar que tem pouquíssima coisa que eu falo, cara, não gostei do Breath of the Wild, sabe? Não tem alguma coisa que eu odeie no Breath of the Wild, sabe? Só a questão da montaria, assim, que não faz diferença. Eu andava a pé, sabe? Mas...
de história também, Zelda não é assim... Tipo, ó, meu Deus, que história
forte.
Não é. Nunca foi.
Nunca foi,
é. É uma coisa que a gente fala muito lá no cast, né, cara? Que a Nintendo só veio se preocupar realmente com a história de Zelda nesse momento agora, com Breath of the Wild. Porque até então... Era tipo, eram umas paradas meio soltas, assim. Era um bagulho meio Final Fantasy, né? Porque parecia que não tinha nenhuma conexão com os jogos anteriores. Ela tentava dar uma forçada de barra ali, falando que a timeline era assim, assada e tal, mas, cara, a gente sabe que nada disso foi pensado, né?
Eles só começaram a pensar nisso quando lançaram aquele Hyrule Story, né?
A galera começou a perguntar quando que cada jogo tava atrás do outro, esse jogo tá na frente daquele outro, não sei o que. Pô, a galera quer saber, né? A galera se importa com a história, né?
Vamos dar isso pra eles.
Primeira e única vez que ouviram,
galera. Pois é. só nesse ponto, né? Porque... E questão até de história, assim, né? O pessoal só foi pensar realmente sobre isso. Assim, até essa questão de universo, entre muitas aspas. Fizeram até aquele jogo, né? Só de ficar batendo, né? Que tem todos os links.
Hyrule Warriors.
Nossa, cara. Aquilo ali não rola comigo, não.
O primeiro eu nem encostei. O primeiro Hyrule Warriors eu nem encostei, porque spin-off, eu já não gostava muito do gênero. Mas o segundo vale a pena tu jogar.
Porque ele, eu vi vocês falando.
Ele tem ligação direta com Breath of the Wild. Ele faz parte da história, então ele é canônico.
Isso,
né?
Ele tem uma historinha, exatamente.
Apelar demais. E apelar demais, hein? Putz, aí. Apelar pra um jogo que fez sucesso é complicado.
Pois é.
É, porque tu vê que. Acho que quem fez foi a Toei, né? Não foi...
Eu acho que é uma empresa
dessa terceirizada. Foi a mesma galera do Dynasty Warriors que pegou a licença do Zelda e fez ali.
Sim.
É assim, é bem repetitivo.
Bem maçante.
O não aguenta, o jogo. Ele fica...
Dá aquela travada, né?
Dá várias travadas.
Dá umas engasgadas.
Especialmente se você joga com outra pessoa, multiplayer, né?
Nossa, aí ferrou. Jogar online no Nintendo Switch já é um desafio, né, cara? Porque pomba...
Não, eles estavam bem de online, eles estavam falando local. Eu e ela, Babi, jogando.
Caramba, juntos, sério?
Não aguenta, é muita explosão,
é
magia.
É muito gráfico pra ele.
É muito polígono na tela.
É muito.
Mas o legal, mas assim, só um último parênteses aqui, é porque o jogo também ele te dá a possibilidade de jogar com todos os personagens praticamente. E quando eu digo todos, realmente são muitos.
São muitos,
e
né?
E tem alguns personagens que são bem grandes, assim, entendeu? Uhum. Então tem tudo uma... Pro Switch, tadinho, que não aguenta. Às vezes tu tá lá com três malucos dando porrada num Ganondorf gigante lá. Não é nem o Ganondorf, é o Malice.
Uhum.
Então o negócio não aguenta mesmo, não. É legal, mas, tipo, joga uma vez e acabou.
Só pra ver a historinha. Vale a pena ver a historinha.
Ah, legal, cara, legal. Eu não...
Agora, vocês estavam falando do Breath of the Wild, só queria dar um adendo aqui, que o Breath of the Wild só não é perfeito pra mim, já falei isso também no GokiriCast, porque ele não tem os templos. Então, como o João falou lá atrás também, se o Breath of the Wild tivesse templo em vez de shrine, nossa, aí seria perfeito. Eu não sei se eles vão dar atenção pra isso no...
Precisava nem tirar shrine. Só bota quatro templos ali. Mantém a Divine Beast, mas bota quatro templos aí pra gente dar uma olhada, explorar.
Ai, tirando o templo da água, gente, pelo amor de Deus, né?
Ah, pô, deixa o tempo da água, cara. Também, bota aí, adiciona, cara, aí.
É desafiante, cara.
Adiciona a mecânica de nado aí pra gente poder explorar a água também.
Gente, mas vocês estão
bota
falando...
Bota tudo.
Eu zerei o jogo num emulador, então imagina o tanto de bug que eu peguei nesse templo d'água. Eu quase desisti.
É o templo da água com bugado é realmente demais.
Usando o teclado ainda, né?
Pelo teclado? Eu não tinha controle, não, cara. Se eu pedisse um controle pro meu pai na época, ele quebrava na minha cara, assim, né? O teclado.
Ah, eu te entendo.
Sabe?
Aí não é maneiro, não.
Não, não é não. Putz, ele falou, não... Já te dei um computador bom, agora você quer um controle? Ah, vai pro inferno. Saindo um pouco dos jogos em si, em outras mídias, por exemplo, eu tenho até o mangá do Ocarina of Time, que eu achei assim, bem legal, assim, a forma que de contar história e tudo, eu achei até bom, assim, a forma que eles trouxeram isso em uma outra mídia, e essa questão também desses livros, vocês jogaram um RPG, cara, de Zelda, eu achei isso muito foda, cara.
Ah, eu sou doida pra ter esses mangás. Vende até um baú, conjuntinho, né? Vendendo um baú.
Pô, então esse eu não venho, não. Mas eu achei avulso.
Você é comprou o avulso, mas hoje em dia vende uma edição completa deles dentro de um baúzinho. Caramba, bem maneiro.
Cara. São tipo uns 6 mangás, mas são tipo gordinhos, assim. É. Né?
Eu acho, pô, a Zelda tem um mundo tão maneiro, né?
Tem.
Pode ser muito bem explorado, assim.
Muito, nossa.
Sabe, você tem muitas histórias paralelas, personagens são interessantes, tem inimigos legais, sabe, que você podia contar a história, mas... Tipo, no mangá ele até conta uma coisa ou outra. Eu lembro dele do Volvagia, que era um dragão do bem, não sei o quê. Já tem toda uma história. Mas, pô, eu achava que podia ter outras... Podia ter um anime de Zelda, sabe? Podia ter tanta
tá
coisa de
Zelda. É que tá tendo rumores aí, né, cara? Que o Zelda vai virar uma série animada, né?
Pois é, mano. Pois é. Mas eu sou meio cético com relação a essa história, porque...
Por conta da Nintendo, né?
É, a gente tá falando da Nintendo, saca? Seria muito maneiro, eu ia gostar muito, mas até eu ver na minha frente, tá ligado?
Teve até um rumor, não foi? Que a Netflix ia
produzir, aí
vazou e a Nintendo cancelou, sabe?
Cancelou, o que pra mim não faz o menor sentido, né? Tipo,
não faz.
Vai cancelar, tipo...
Ai, descobriram a gente, ai, que vergonha, não.
Ai, que vergonhinha, né? Cara, não faz sentido.
Ai, fiquei bravinho, vou cancelar isso, sabe?
Ai, a parada era pra ser divulgada. Agora,
gastou dinheiro pra fazer. Com certeza, tipo, se estava naquele estágio pra vazar, gastou dinheiro, gastou tempo, vai cancelar porque vazar. Mano, não.
Se não existe uma esperança dentro do meu coraçãozinho, é justamente porque existe hoje em dia o anime de Castlevania. Então, assim, caraca, talvez, quem sabe? Deu a louca na Nintendo e vou fazer isso.
Deu a louca. Tipo, deu uma louca no patrão lá. Atenção.
Exato.
Eu só não acho que funcionaria como live action, sei lá. Acho que fica meio ridículo, não, né? Sei
live
lá.
Action, live action.
Ah, mas imagina no estilo do Castlevania, do anime. Que
não, aí a gente tá falando
sério. Conversando.
Tipo, The Witcher deu certo, agora...
É porque o The Witcher, ele tem um
estilo mais realista.
Estilo, ele tem um estilo que é propício pra isso, né?
Sim.
Agora o Zelda
ele é um mais
fantasia
adulto
muito,
também.
Ele é uma, o Zelda é muito fantástico, assim. Tipo,
sim,
fada, poderes e tal.
Eu ia até falar infantil, mas não é bem infantil a palavra. Ele é um pouco mais...
Ele é um pouco mais jovem, não é? Ele não chega a ser adulto. Né?
Sim.
Ele trata de alguns temas que são um pouco mais sérios, mas não chega a ser adulto.
É, sabe? Fadinhas, entre aspas, elfos, sabe?
Assim, fadinhas e elfos, Berserk também trata, né?
Sim, tipo... sim, mas Berserk é...
É inocente, né?
Exatamente, é inocente. Mas Berserk é... Puta merda, aquilo ali é dedo no cu e gritaria, né?
Exatamente.
Eu vejo muito mais, tipo, o Zelda muito mais próximo, por exemplo, de um Dragon Ball da vida, sabe? Que tem um personagem...
Eu acho que talvez tipo, um pouco mais sério até. Então, um pouquinho mais sério que Dragon Ball.
Não, seria legal. Se fosse mais ocidental, sabe? Tipo, como o Castlevania é, tem essa pegada bastante... Tu vê que não perde tempo com bobeirinha, tipo, o cara comendo uma tigela de... Sei lá, de ramen. Que engraçado. Não tem. É só, tipo, sério, vamos tratar a parada aqui na parada séria. Eu acho que podia ser isso. Mas eu vejo muito mais o Zelda como uma coisa mais, tipo, um shonen, né?
Shonen. Legal, cara. Mas sabe como eu pensei bem, assim, uma animação de Zelda? No mesmo estilo de animação... Por exemplo, do Homem-Aranha no...
Nossa!
Sabe?
No Aranha-Verso.
Aranha-Verso, isso.
Ah,
sabe?
Esse maneiro também.
Sensacional.
3D, né? Que você diz,
isso, 3D sabe? Um 3D meio cartunesco, sabe? eu sempre imaginei assim o Zelda se for transportado pra TV mesmo. E eu acho que faria um puta sucesso, cara. Sabe? É. Eu acho que seria até um pouco do nicho, né, que dos jogos. Eu Sim. acho que tem tudo. Daria tudo pra dar. Seria assim. Tinha tudo pra dar certo, mas a gente tá falando de Nintendo, Netflix, que tá mais quantidade Sim. por qualidade, enfim, não sei. Né?
Eu acho que assim, se um dia, por algum motivo, isso for acontecer e a Nintendo resolver fazer séries animadas, eu não acho impossível, não. Assim, eu só acho que nesse momento os boatos que a gente vem escutando não são muito...
Não são favoráveis,
muito,
né?
É, favoráveis, mas... É, se algum dia isso acontecer, eu acho que vai ser muito maneiro. Assim, eu acho que a Nintendo vai acompanhar, pelo menos nesse ponto específico, a chatice da Nintendo vai ser de bom tom. Porque ela vai acompanhar, vai, tipo, não vai deixar os caras fazerem besteira, não vai deixar destoar do que a gente vê nos jogos. Porque, vou ser o chato aqui, uma coisa que eu reclamei bastante no Castlevania... Foi o fato deles terem mudado algumas coisas do roteiro original. A animação é sensacional, a equipe de arte do jogo é, tipo, assim, beijinho do chefe, tá ligado? Assim, mas, cara, eu sou absurdamente fã de Castlevania. E o finalzinho, cara, da série me deixou com tanta raiva, mas tanta raiva... que esse tipo de coisa eu sei que não aconteceria se a Nintendo deixasse alguém fazer uma série de Zelda, por exemplo.
Isso
só aconteceu, só pra explicar o porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu porque o cara que escreveu o roteiro do Castlevania, ele nunca jogou nenhum jogo e ele... na internet, é isso.
Ah, não, isso não dá, não, cara.
Não, ele assumiu isso em uma entrevista, tá?
Cara, tem que demitir esse cara. Como é que ele fala isso? Esse cara nunca pode trabalhar, nunca mais, cara, depois de falar um negócio desse.
Nossa, a galera que é fãzaça, assim, a série não deixa de ser boa, tá? Só assim, pra quem é muito fã e chato que nem eu, não gostou do final.
É, porque você vai assistir uma série dessa, você quer ver um Symphony of the Night, né?
Não, e estão falando que vai rolar ainda, né? Eu quero saber como que eles vão fazer, porque o final não deixa isso acontecer, mas tudo bem.
Não, eu acho, sabe o que vai mudar a cabeça da Nintendo? Quando sair o filme do Super Mario, que vai sair pela Illumination, se eu não me engano, que vai estar produzindo.
Ah, isso tá realmente acontecendo, né?
É, vai sair no ano que vem, né? Parece que já tá previsto para o final do ano que vem.
Nossa, isso vai ser
maneiro.
Eu
acho que isso vai mudar a cabeça da Nintendo, se fizer sucesso. Mas o problema pra mim é, tipo, mirar em Castlevania e acertar Cavaleiros do Zodíaco, que a Netflix fez, sabe?
Meu Deus do céu. Não, fala isso não, cara.
Nossa, horroroso.
Alguém chama a ambulância, por favor.
Legal, não.
Não, não foi, gente. Mas enfim, gente, pra poder a gente finalizar, eu falei que... É difícil a gente fazer isso, mas recomendar um jogo para quem nunca jogou ou, de repente, até ler alguma coisa sobre Zelda. Eu acho até que, para as pessoas que pegam aquele livrão de Zelda, eu acho que para entender bem ele, você tem que ter jogado. Porque se pegar aquele livro e ler avulso, você se perde, né?
Eu acho que, tipo, a pessoa que quer começar de cima, quer começar bem, é pra fazer lá, já porrada.
Ah. É, eu também acho.
O melhor, o creme de la creme de tudo que o Zelda aprendeu durante décadas, né?
Sim.
Uhum. É, para o público, né, mais jovem, mais recente, com certeza Breath of the Wild. É, se você curte puzzle, Ocarina of Time.
Ah, eu adoro.
Se você é emo, Majora's Mask.
Não.
Vai, fala.
Mas, assim, um jogo que a gente sempre fala, principalmente eu e João, a gente sempre toca nessa tecla, que é um jogo que as pessoas não normalmente lembram, que não falam muito, é o Miniscap. Gente, o Miniscap é muito bom.
Joga em Miniscap.
Até eu nunca joguei isso.
Joga, cara, dá uma chance, cara.
Cara, Miniscap é sensacional. Eu recomendaria, assim, pra quem quer começar, quem nunca jogou nada de Zelda, joga o Breath of the Wild. Vai jogar o Breath of the Wild, que, assim, não tem erro, você com certeza vai gostar da franquia, com certeza vai gostar do jogo. Agora, quem já jogou outros jogos e sei lá, jogou três joguinhos da franquia, nunca jogou nenhum... Nunca jogou Miniscap? Vai jogar o Miniscap, pelo amor de Deus.
Agora.
É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida.
É, sério. Quem curte um gráfico mais realista, acho que Twilight... Apesar
de Twilight legal, é muito bom. Twilight é muito bom.
É...
Ele é mais serinho também.
É. Eu acho que... E o Ocarina, eu sei que entre a galera assim que eu vejo muito em grupo de Facebook, a galera mais jovem não curte tanto o Ocarina, vê uma coisa assim, tipo assim, ah, esse jogo da época do meu pai, e todos a galera que problemática aqui do grupo, é tudo fã de Ocarina, então assim, não joga Ocarina.
Ah, cara,
tem uma recomendação
Among Us,
muito...
cara, pelo amor de Deus.
Among Us é bom. Tem uma recomendação muito boa pra galera que tem o Switch, e assim, não tem como, não tenho como pegar um miniscap, porque, né, emulador e tal, tipo... Beleza, você pode emular no seu celular se vocês quiserem. Cara,
não que
no Nintendo Online tem. No Nintendo Online tem A Link to the Past. E é muito bom, joguem.
Caraca, sério mesmo?
Ah, jogar online, jogar sério. No browser, você diz, né?
Não, Nintendo Online não. No Switch. Tem
caramba, eu jurava que não tinha nenhum Zelda nesse.
É.
Putz, eu vou procurar. Bom, obrigado pela recomendação.
Acabaram suas desculpas.
Mas,
acabar de escutar aqui e vai entrar na lojinha lá no Nintendo Online e vai jogar.
Eu tenho que fazer isso longe do meu filho, porque agora ele pegou Yoshi Island, cara. Puta merda, ferrou, cara. Não. Meu Deus do céu, é só Yoshi Island, cara. Meu Deus.
Yoshi Island é muito bom mesmo.
É, mas eu, por exemplo, eu sempre recomendo o Ocarina of Time, porque assim, pra mim, é claro que eu acho que é porque foi o primeiro jogo da franquia pra mim, eu acho que eu tenho mais carinho, é o meu favorito, assim, da franquia em si, é porque ele combina uma boa jogabilidade, eu acho que até hoje ele fica melhor, acho que principalmente se você jogar ele no 3DS, eu acho que melhorou muito a jogabilidade.
É, a melhor experiência desse jogo é no 3DS.
É, também acho. E ele combina música, aventura, puzzles, sabe? Cara, as músicas em si, assim, de Zelda é um capítulo à parte, né? Porque se a gente for fazer um episódio só de música de Zelda aqui, meu Deus do céu,
dá
gente...
pra falar 2 horas
dá
a
fácil,
mais.
Dá fácil, é.
Pois é.
O melhor jogo de Zelda é aquele de simulador de arco e flecha que tem pra Switch.
Não, isso aí é do Nintendo Wii. Nintendo Wii tem isso.
Ai, gente. Mas eu queria agradecer vocês pela presença aqui pra gente falar. A gente falou da franquia Zelda. E vocês vão voltar aí, eu espero, né? Pra gente falar de Majora's Mask. Que, cara, Majora's Mask tem umas coisas que eu preferi não falar aqui pra não queimar a pauta. Mas tem até uma. Como é que se diz? Uma lenda urbana, cara, bem sinistra, assim.
Olha
de
aí.
Majora's Mask.
Ben Drowned.
Tem as paradas bizarras. Majora's Mask
tem
dá
ET
uns...
também?
Tem. Dá uns 3 episódios, Majora's
Mask. Calma aí. Deixa só eu confirmar. A lenda urbana que o Vini tá falando é da Creepypasta?
Isso.
Ah, tá. É o Ben Drowned.
É que eu tava
então
na cabeça.
Isso. Então é isso mesmo. Tá bom.
Essa creepypasta, por muitos anos, eu achava que era verdade.
Nossa. É muito, muito bem escrita, por sinal. É bem legal.
Muito bem escrita. Ah. Mas vamos deixar pra comentar no
vamos
próximo.
Embora,
porque
isso,
senão
isso,
a gente vai queimar.
Futuro.
Cara, Majora's Mask é um capítulo à parte, cara. Porque, pelo amor de Deus. Agradecer a vocês, então, pessoal. Pô, obrigado por terem vindo e, pelo amor de Deus, fala aí as redes sociais de vocês e o novo projeto que vai sair, né? Que vocês já anunciaram no Kokiri.
Isso. É, obrigada, Vini, por receber a gente. Convite super bacana. Pô, bater um papo super legal aqui. E nossas redes sociais são Kokiri Cash. A gente está no Instagram e no Facebook. E nosso e-mail é kokiripodcast@gmail.com, se alguém quiser entrar em contato com a gente. E é isso.
Pô, bacana.
A gente tá sempre olhando as redes sociais. Então...
Falar do nosso projetinho aí também, que a gente tá...
Isso.
A gente quer... a gente está... Nós estamos planejando um novo podcast, onde a gente vai falar com pessoas, nós vamos entrevistar outras pessoas... E falar sobre as suas experiências com videogames. Na verdade, não vai ser muito focado em Zelda nesse caso. A gente vai só conversar sobre o aspecto social e como os videogames impactam na vida dos entrevistados. E é isso. Se vocês quiserem saber mais, acompanhe a gente no KokiriCast, que a gente vai atualizar a galera que acompanha a gente. E é basicamente isso. E obrigado, Vini, pelo convite. Claro.
O Vini vai ser convidado para falar lá das experiências dele.
Com certeza.
Nossa,
vai
cara.
Se preparando aí. Vai pegar as histórias mais densas.
É. Vou guardar essa história para vocês. Pô, obrigado,
valeu,
pessoal.
Vini, obrigado.
Obrigadão. Eu também,
o Cristiano já não é a primeira vez que ele está aqui, né? Ele já esteve aqui no episódio sobre OVNIs, né? Sobre UFO. Ele também tem o Hangar 18. Que é...
Além do Pukiri, também tenho lá o. Faço podcast com um outro amigo, que é o Fernando Ribas. A gente fala sobre ETs, abduções e sondas anais. Não, brincadeira, sonda anal não tem, não. Você recusa a falar desse tipo de coisa. Aí que a gente lá está a ufologia de maneira séria e competente.
É isso aí. É isso então, galera. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Deixe seus comentários no contato@fatalerronerd.com ou no @fatalerronerd no Twitter e no Instagram. Deixe lá seu comentário de qual é o seu game de Zelda favorito. E vamos debater, vamos falar um pouco de Zelda, vamos falar um pouco dessa franquia que agora faz 35 anos esse ano de 2021. É isso então, pessoal. Até o próximo episódio e...
Valeu.
Tchau.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Eu tô até feliz que o Switch agora liberou pra você ouvir, você conseguir pelo menos colocar o fone de ouvido Bluetooth, né? Porque, porra.
Não sabia, não. Boa.
Liberou agora. Foi um update novo aí essa semana que rolou. Ah,
demorou, né, Nintendo?
Demorou. Eu nunca olhei pro meu Switch e pensei, pô, eu queria muito botar o meu Bluetooth nele, mas é uma funcionalidade que era bom já ter, né?
Uhum. Não, o problema é que, tipo, quando você dorme com o Switch na tua cara, aquele monte de fio fica na tua cara, sabe?
Eu tenho um fone Bluetooth que já me fez falta, cara, de jogar.
Pois é.
Às vezes eu levo, tipo, eu sempre levo pra médico. Vou ficar na salinha de espera, eu levo. Aí seria maneiro, assim, tá com o meu fone, que aí não preciso ficar com os cabos.
Sim.
Com o cabo, né? E aí é bom.
Eu tinha comprado aquele receptorzinho pra Bluetooth, mas dá um trabalho do cão você conseguir conectar com aquilo, porque o sistema do Switch não reconhece aquele dispositivo, né? Nossa, é um inferno na Terra. Mas bom, vamos lá, pessoal.
Vamos lá.
Muito tarde.
Vamos lá. Vou botar pra gravar aqui o meu.